Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
E aí me vem uma grandíssima. Eu lembro quando eu estava começando a fazer yoga Kundalini, que eu falei pro meu mestre na yoga, eu falei, eu só vejo um preto. Eu entrava em meditação e falava, cara, mas eu só vejo um negócio preto. Boring. Só isso. Ele falou, e se Deus for isso? E se esse total silêncio, essa total escuridão, for o universo, for Deus, for o que te mantém viva? E aí, esta pergunta foi me causando um lugar de construção interna mesmo. E aí eu fico assim, se Deus, se o divino for isso, uma escuridão e um silêncio total, o que sobra de nós?
Por que seria?
Porque é tudo, né? É onde a gente consegue construir tudo. Porque ao mesmo tempo que essa escuridão e silêncio total, isso, experiência pessoal, tá? É o amor, o acolhimento, o negócio de que isso aqui tá, basta. Então eu preciso ir. A angústia é o momento que a gente quebra e vai crescendo, vai expandindo. E aí você vai criando seus propósitos, mas nesse amparo, entende? De ter essa mão, essa proteção aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Isso aqui é meu. Isso aqui é teu. Isso aqui é nosso. E aí a gente vai construindo em cima desse silêncio e dessa escuridão total, amparados no amor. Porque Deus não tem medo. No Deus que eu acredito, né? No divino que eu acredito. Ele não tem medo. Não existe medo. Medo é... é antagônico.
Ele tanto não tem medo que ele botou um monte de ser humano por aí, né?
Isso não, ele não
passa. Isso é uma ausência medo. De medo absoluta.
Sabe, aquela coisa... Sabe?
Tanto que, assim, eu sempre falo, Deus abençoa os corajosos.
Exatamente.
Mas a questão...
Eu acho que...
Que eu acho que vale deixar pra reflexão máxima, Mi, é... Por que Deus? Né? Assim, a gente tem essa... Existem pessoas que têm uma aversão absoluta à palavra Deus. E aí, quando eu digo pessoas, eu não estou me referindo única e exclusivamente aos ateus. Eu estou me referindo também a alguns cientistas, a alguns médicos. Por exemplo, a minha avó, quando disse lá que desdobrou e tal. Não, porque não pode ser e tal. Né? Então, assim, existem várias linhas, grupos de pessoas que têm uma aversão absoluta. E outras que querem justificar tudo na vida como se fosse a presença divina. Então, por que que nós trouxemos Deus para encerrar o ano? Né? Eu acho que vale pensar que a gente... nós somos, independente da interpretação, nós somos uma manifestação divina. Seja por desejo divino, como quem queira interpretar, ou seja, porque nós somos a própria experiência divina.
Uhum.
E isso aí vai da interpretação e do conhecimento de cada um. E quando a gente estava ali falando de propósito e não chegou a finalizar e elaborar essa ideia, por que se fala tanto em propósito e não se fala de Deus quando se fala de propósito? E essa é a minha grande indagação hoje, que as pessoas vêm na mídia e falam propósito, 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 como se fosse assim, a palavrinha-chave do momento, e ninguém fala que para você entender o teu propósito, você tem que entender que você está ali conectado com Deus. Que para você entender o teu propósito, você precisa entender que você vai experimentar Deus em alguma instância, em alguma esfera da tua vida. Senão você não vai achar o maldito do teu propósito, seja no cheirinho da roupa limpa. Porque isso é um êxtase. E o êxtase é a experimentação do divino.
Exato. Eu concordo.
Ponto.
Só isso que eu acho que é a experimentação do divino, é êxtase. Exato.
Não é o prazer da carne, da comida, do tesão. Não. É o êxtase.
Uhum.
É o flow.
Sim.
É o be.
Uhum.
E o teu propósito, estar em propósito,
uhum,
é estar em êxtase. Por que que se fala tanto de trabalhar com um propósito? Porque quando você trabalha com êxtase, quando você trabalha com tesão, você faz com vontade. Você faz com felicidade, você entrega com vontade, com felicidade, você ganha dinheiro com felicidade. Você quebra o sistema.
Sim.
Você até paga com felicidade.
Sim, daí você vira uma pessoa flow. Eu acho que você vira uma pessoa delícia.
E se a gente entra num sistema político de propósito, a gente quebra o sistema. Hoje a gente poderia falar que somos em torno de 15, 18% de pessoas que conseguem trabalhar dessa forma. No mundo.
E com muitos ataques, né? Assim, eu vejo...
Mas uma infinidade de...
Infinidade de ataques, assim, nem que seja um olhar de crítica. Tipo, o que que você tá falando?
Tanto que é difícil colocar qualquer movimento desse no mercado.
Sim. Concordo. E até consegue se colocar, só que daí ele é deturpado, né?
Deturpado, ou você precisa andar numa linha muito tênue ali entre o...
Ele é deturpado porque eu acho que é aí que tá, é a devoção. Quando eu digo de devoção, é o que antigamente, antes dessa coisa louca da tecnologia especialmente, que daí ampliou o poder de manipulação de massa, tinha a rotina, porque é uma coisa que te faz entrar em êxtase, é a rotina.
O ritual.
Um ritual, né? Você ter uma rotina, inclusive assim, saber que também não é nada de graça. Você precisa ter uma troca. Você precisa...
Disciplina.
Não, e a troca, você precisa dar e receber, plantar e colher, né? Tem essa... Essa troca, tudo causa e consequência. Então, quando eu penso... Em propósito, né? Eu fico pensando que antes as pessoas tinham esse labor, assim, né? De entender a consequência de cada um dos seus atos. E hoje, não. Hoje estamos meio zumbis, assim. E aí os objetos de devoção viram outros. Vira os likes na internet. Vira o dinheiro. Vira uma pessoa. Qualquer pessoa.
Bom, você não viu aquela... Eu vi hoje até... Eu já tinha ouvido falar, mas hoje consegui ver a imagem propriamente dita da criatura que fizeram uma menina que é inteira criada por inteligência artificial e que virou uma influencer que ganha $50 mil por dia. Por dia. E nós aqui trabalhando de graça na rádio. Hein?
Devoção. É a devoção.
É a devoção. Inclusive, estamos em busca de patrocinadores.
É. Chama nós. cultocada@gmail.com. É, guria. Essa coisa da devoção é um negócio aí que tá tudo deturpado. E eu acho que é por isso que tá tanta guerra, tanta bizarrice. Tanta
os,
gente,
excessos, né,
os excessos, né? Os excessos. Os ismos, né?
É.
Eu acho que é o que leva aí essa devoção mal posicionada mesmo, assim, tipo...
Reflexão para encerrar 2023.
Olha. Reflexão para encerrar. Quanto tempo tem? Realmente, eu tenho pensado muito sobre... O tempo. E já aproveitando o gancho, vai ser regido aí 24 por Saturno, né? O senhor do tempo. Eu acho que é isso. Quanto tempo o tempo tem, né? Maturar o tempo das coisas. Tenho refletido muito sobre isso, assim. O tempo das coisas. Né? Diminui aí a ansiedade.
Segura esse rojão.
Segura esse rojão. Também não dá pra ficar letárgico, né?
Não, não.
Então, assim,
letargia é...
É o tempo das coisas. É. Tem que ter o tempo. E a sua?
A minha é a frase que eu deixei ali, deixei até anotadinha aqui pra gente lançar ela em algum lugar, que o êxtase é a própria experimentação do divino. Revisem os seus conceitos de divino. Não fiquem presos em caixinhas. Não aceitem ninguém como gurus.
Uhum.
Né? e não sejam julgadores. Quando a gente julga alguém, a gente está julgando a nós mesmos. Eu entendo, meu conhecimento de espiritualidade diz que nós somos todos um só. Então, se eu julgar você, eu estou julgando a mim. Se eu amar você, eu estou amando a mim. Então, ser um julgador é uma furada.
Sempre foi. E assim encerramos?
Assim encerramos, com chave de ouro, com propósito.
E que venha 2024.
E que venha 2024 com cheiro de casa nova.
Cheiro de casa nova. Sabedoria, minha gente, sabedoria. Sabedoria, né? Que é o conhecimento temperado pela ética. Tenham aí, acho que é isso que eu desejo para 2024. E vamos que a vida corre.
Vai fazer lista de metas?
Não, né?
Não?
Eu vou, na verdade, tenho minhas metas bem definidas, mas elas já estão definidas.
A minha acho que vai ficar presa na parede da reforma, mas vai rolar.
Na verdade, eu aproveitei a lua nova do dia 12/12 para fincar as minhas metas. Então, o que, que eu quero de verdade no meu coração? Aí fui lá, fiz as metas, e aí eu já acho isso. Porque o 31 pro primeiro é meio falácia, né? Aquelas que já começam a polemizar no fim do programa. Mas é um pouco falácia. A gente vai falar sobre isso no próximo mês. Mas eu tenho acreditado muito mais no poder das lunações do que no poder da virada do ano.
Toda feminina ela.
Ela precisou, né? Reconectar com o divino dela.
Toda feminina conectada no divino e na lua nova, Michelão.
Aham.
Então tá bom.
Lá.
Então encerramos na lua nova. Não?
Não.
Não é lua nova.
A gente tá gravando esse programa, vale a pena dizer isso.
Vale a pena dizer isso, mas
a
28
gente
já vai
estar
ser quando?
Na lua minguando.
Vixe,
não me
encerramos na minguante, então. Encerramos
é
minguando,
pra deixar
minguamos
ir.
Este programa.
Não, é pra deixar aí.
Deixando ir.
2023, desculpa.
Au revoir.
Au revoir. Beijo para vocês também.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba.
Até
semana que
vem.